Se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM.
Cardeal conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, tudo bem? São 6 horas, 8 minutos, 6 e 8. Estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, junto comigo, eu, Luiz Henrique, Yasmin Guimarães. Boa noite para você que está com a gente desde cedinho. Tá tudo bem? Hoje, dia 29 de julho, minha gente, final do mês. O mês está indo embora, como a gente falou aqui no início, logo no início do mês, né? Você passa os primeiros 6 meses trabalhando para pagar imposto para o governo e demais impostos, né? E a partir de julho é quando você começa a trabalhar para você conseguir respirar um pouquinho. Eita, que o mês passou, foi ligeiro, para não dar tempo a gente ganhar o dinheiro.
Pois é. Pois é.
Boa noite, Yasmin. Hoje, dia 29 de julho, temos algo previsto para comemorar nessa data?
Temos, hoje é dia da Santa Marta, dia internacional do tigre e dia mundial da lasanha. Olhando o mercado financeiro, o dólar encerrou o dia hoje com R$ 5,12, o euro R$ 5,87 e o ouro R$ 668,14. A agência do Bradesco, localizada na rua Marques de Caravelas, no bairro da Barra, em Salvador, encerrará as atividades na próxima sexta-feira, dia 31. O fechamento vem sendo comunicado aos clientes por meio de avisos impressos afixados em balcões da unidade, de acordo com Ronaldo Jacobina. Com a mudança, as contas dos correntistas serão transferidas automaticamente para a agência da Vitória, do Chame Chame. O encerramento faz parte do processo de reconstrução promovida pelo banco, que desde 2023 tem transformado parte das agências em unidades de negócios e unificações operacionais. Segundo o Bradesco, a decisão acompanha a mudança do comportamento dos clientes. Atualmente, cerca de 98% das operações são realizadas pelos canais digitais, o que levou a instituição a rever sua rede física de atendimento. Dentro dessas estratégias, o banco tem promovido fechamento à unidade ou adequação do tamanho de diversas agências, com o objetivo de reduzir custos operacionais e ampliar a digitalização dos serviços.
Pois é, e aí não um problema só do Bradesco, não, tá? Tem mais instituições, Bradesco, Santander, Itaú,
a
todos
Caixa.
Eles vêm fechando aí as suas agências físicas, porque o que o banco pensa em ganhar dinheiro, né? Então, para ele, quanto menos se puder, ele vai virar a vida inteira só digital, né? E aí, alguns lugares, tem cidades aqui em Salvador, você ainda tem algumas opções, né? Mas tem cidades do interior que você tem aquela única agência, tá? E que, por alguma razão, por exemplo, se o salário dos servidores daquele município não estiverem mais sendo pagos via aquela instituição, o banco está simplesmente tirando, né? Tirando as agências, trazendo uma série de transtorno para as pessoas do interior, né? Embora ele sempre
os
se posiciona com
também,
essa ideia,
né?
Mas é preciso entender que tem pessoas que não têm aquele processo da facilidade de usar os meios digitais para poder gerar. Então, o banco discrimina de alguma forma, né, esse público. E, como a gente sempre sabe, banco não tem coração, minha gente. Banco tem cofre, né? E não tem gerente de banco, meu amigo.
Existe.
Quando ele é seu amiguinho, é porque ele está tentando lhe vender alguma coisa que um dia a cota dele.
Exatamente.
Então, assim, Banca, a minha relação com o banco é assim, eu não gosto dele nem ele gosta de mim. Mas aí desemprega muita gente, termina demitindo muita gente, né? Porque é natural quando você fecha, quando você cria situações, infelizmente, né? Hoje você já não tem mais aqueles sindicatos fortes que você tinha, que poderia agir com muita pressão, né? Para poder, de alguma forma, tentar minorar essas situações, fazer denúncia, brigar, reclamar. Hoje não tem, os sindicatos simplesmente foram esvaziados completamente, né? Depois das mudanças que tirou a obrigatoriedade de alguma forma das pessoas serem associadas, pagarem e tal, enfim. Acho que foi até no governo Bolsonaro que isso ocorreu. E, de qualquer forma, os bancos, como sempre, fazem o que querem neste país e nada acontece. Olha, gente, a primeira pesquisa Genial Quest sobre a corrida pelo governo da Bahia em 2026, após o início das convenções, mostra uma disputa rigorosamente equilibrada entre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e o governador Jerônimo Rodrigues. Nós falamos sobre isso aqui a semana passada, foi essa semana ainda. E essa eleição seria uma eleição muito disputada, acirrada, né? E que provavelmente ocorreria no primeiro turno, inclusive, e com diferença muito pequena, não haveria margens, né, grandes. Se ele ia falar nos números, que na última eleição o governador Jerônimo Rodrigues venceu 484 mil votos, que dividindo por 2 dá 200 e alguma coisa, enfim. E pelo menos nessa primeira pesquisa aí do Genial Quest, primeira após as convenções, já apresenta aí um equilíbrio. No cenário estimulado, que é aquele que ele diz assim, você vai votar em ACM Neto ou então em Jerônimo? Jerônimo no ACM Neto. Esse é o chamado estimulado. No primeiro turno, Neto aparece com 39% contra 38% do Jerônimo. A diferença de apenas um ponto percentual dentro da margem de erro de 3 pontos. Na sequência, aparecem Haroldo Félix e Ronaldo Mansur, ambos com 1%. Outros candidatos não pontuam. Os indecisos somam 13%, enquanto 8% afirmam votar branco, nulo ou não comparecer. Bem, no segundo turno, a disputa permanece apertada, embora eu acho que não vai haver segundo turno. Na simulação de segundo turno, a ACM Neto alcança 43%, enquanto o Jerônimo registra 39%. Outros 11% permanecem indecisos e 7% afirmam votar em branco ou nulo. Embora apareça atrás numericamente da intenção de voto, Jerônimo chega à disputa respaldada por um dispositivo de avaliação administrativa. De acordo com a Quest, 57% dos entrevistados aprovam o governo estadual, enquanto 34% desaprovam a gestão petista. Na avaliação qualitativa, 37% classifica o governo como positivo, 35% como regular e 23% como negativo. Os números indicam estabilidade em relação ao levantamento anterior realizado pela empresa. Na disputa pelas duas vagas ao Senado, o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, lidera com 22% das intenções de voto. Em seguida, aparece Jacques Wagner com 16%. João Rome e Ângelo Coronel dos Republicanos aparecem empatados com 6%. Enquanto a professora Deliana Richelli registra 3% e 4%, a depender do cenário. Quando analisado o primeiro voto, Rui Costa alcança 33%, seguido por Jacques Wagner com 12% e João Roma com 10%. No segundo voto, Wagner lidera com 20%, seguido por Rui Costa com 10% ou 11%, conforme o cenário pesquisado. A pesquisa também mostra ampla vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial no estado. No primeiro turno, o petista aparece com 52% contra 18% de Flávio Bolsonaro. Em um eventual segundo turno, o petista vence em todos os adversários testados, alcançando entre 56% e 57% das intenções de voto. Além disso, 62% dos baianos aprovam o governo Lula, enquanto 34% desaprovam sua administração. A pesquisa Genial Quest entrevistou 1.200 eleitores entre os dias 23 e 27 de julho em 61 municípios baianos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Com 95% de nível de confiança, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral, sob o número BA02331-2026. Nessa pesquisa de hoje, nos dados compilados, a gente não consegue saber. Foram 61 municípios dos 417, mas a gente não consegue saber por enquanto, porque ainda não está liberado no TRE. Acredito que amanhã, no máximo depois de amanhã, já vai estar liberado, para que a gente identifique quais foram as regiões que foram pesquisadas, quais foram essas 61 cidades, e a partir daí, dessas cidades, a gente consegue fazer uma análise mais ampla, mais segura sobre essa questão, para saber se esses números, na verdade, são ou não favoráveis para Jerônimo ou para ACM Neto, né? Porque a gente avalia, naturalmente, quando eles identificam as cidades, a proporcionalidade de pessoas que foram entrevistadas, porque assim, quanto maior a cidade, maior o número de pessoas que devem ser pesquisadas. Exato. Então a gente avalia se realmente foi feita a pesquisa dessa forma. Se, por exemplo, as principais cidades como Salvador, Vitória da Conquista, Feira de Santana, se também foram pesquisadas, em que valor e qual foi o percentual que foi de pessoas que foram entrevistadas nessa cidade, se essa pesquisa foi diretamente feita nos grotões, né, nos lugares mais distantes. Então tudo isso, de alguma forma, vai nos ajudar a entender melhor esse posicionamento. Por que que a gente está falando? Por que que eu estou falando isso? Porque nas últimas pesquisas havia uma distância muito grande entre o que apontava as pesquisas com relação a ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. Havia uma diferença em torno de quase 10 pontos, 9 pontos alguma coisa, à frente o ex-prefeito ACM Neto. Com essa de hoje, há aí uma diferença muito pouco, um empate técnico praticamente. E aí, nós todos, de modo geral, quando a gente fala lá, porque os profissionais de imprensa que pesquisam, que avaliam as pesquisas, tá? Estamos buscando entender por que que houve essa diferença, nessa pesquisa, porque está tão próximo assim, né? E aí você só consegue agora, a partir do momento que o TRE liberar os dados reais de aonde foram feitas as pesquisas, para a partir daí a gente poder fazer novos comentários e dizer, olha, essa pesquisa traz um resultado positivo para Jerônimo ou traz um resultado positivo para a ACM Neto. Por quê? Por isso.
Embasar. Um homem de 35 anos foi preso após matar outro com um golpe de capacete na cidade de Barra, no oeste da Bahia. É primo da vítima. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo delegado Genivaldo Rodrigues, responsável pela investigação. O caso aconteceu na última segunda-feira. Arnon Pereira de Matos, de 65 anos, havia conquistado a aposentadoria horas antes de ser assassinado. O investigado, identificado como Gutenberg Pereira Gomes, chegou a tentar fugir após a ação, mas foi alcançado por policiais militares nas proximidades do local do crime. Conforme foi informado pelo delegado, o homem estava embriagado e alegou não lembrar do que havia acontecido. Ele passou por audiência de custódia na terça-feira, onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Gutenberg continua custodiado na cidade à disposição da justiça e ainda não há detalhes sobre a motivação do crime. O caso segue sob investigação da Delegacia Territorial de Barra e o corpo da vítima foi sepultado hoje.
A festa de Santa Dulce dos Pobres 2026, que acontecerá entre os dias 1º e 13 de agosto, aqui em Salvador, contará com trezena, missas, quermessas, procissões, além de shows de Padre Antônio Maria, Valmir Alencar, da banda Anjos de Resgate, do cantor coreano Junchu e de um tributo especial com os artistas Buja Ferreira, Tuca Fernandes, Carla Cristina e Xangai. Com o tema Santa Dulce dos Pobres nos educa na paz pela força da graça sacramental, a programação cultural anunciada hoje pelo prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos, além de Ana Rita Pontes, que é presidente das assistentes de obras sociais de Mandulce, será concentrada na Praça Irmandulce, no Largo de Roma. As Santas Missas, que serão realizadas no santuário, também no Largo de Roma, de 1º a 12 de agosto, vai ocorrer sempre às 7h, às 8h30 e ao meio-dia, e também às 16 horas. A missa campal será celebrada no dia 13 de agosto, que é o dia litúrgico de Santa Dulce, às 5 horas da tarde, na Praça Irmã Dulce, presidida pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, o cardeal Dom Sérgio da Rocha. Além da cerimônia, a céu aberto, dia 13 também contará com missas no santuário no horário das 6, 7, 8 e meia, 10, 12 e 14 horas. O ponto alto das comemorações será em 13 de agosto, data litúrgica de Santa Dulce. A programação contará aí com missas ao longo de todo o dia, além de quermesse e show com o padre Antônio Maria às 3 horas da tarde. A data dedicada ao Anjo Bom da Bahia será marcada ainda pela missa campal às 5 da tarde na praça, seguida pela procissão luminosa e o encerramento das comemorações com a bênção do Santíssimo Sacramento. Grande festa, ano passado estive lá, inclusive. É sempre muito bacana, sempre muito bom estar naquele ambiente construído com tanto esforço, com tanto esmero, com tanta dedicação por Irmã Dulce e todos aqueles que ajudaram, que confiaram, que acreditaram que era possível. Então, assim, é um lugar realmente encantador ali. Estive lá hoje, inclusive, nesse evento. Ali o santuário de Irmã Dulce, quem puder vá sim visitar, aproveita lá, vai, tem uma área que vende alguns produtos, que é importante para você ajudar as comunidades, ajudar aos hospitais,
a obra como um todo.
Tem uma outra área assim do lado de fora que você pode comprar, eles têm uma panificadora, então você compra
delícia,
várias
viu?
Coisas, quesilhos,
pão,
tem doces, tem muitas coisas ali também. Então, assim, vai fazer uma visita, aproveita, vai lá, leva uma lembrança, compra alguma coisa, ajuda sim, que aquele é um ambiente que ajuda muita gente e precisa que a gente ajude também.
A prisão de um dos criminosos mais procurados da Bahia marcou uma operação deflagrada nesta quarta-feira pela Polícia Civil do Rio de Janeiro contra integrantes de facção Terceiro Comando Puro, Humberto da Silva Santos Filho, conhecido pelo apelido de Humbertinho e Betinho, foi localizado e detido na zona oeste da capital fluminense durante um cumprimento de mandado judiciais. O suspeito integra o baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, onde ocupava a carta 7 de Copas, por ser considerado uma das principais lideranças criminosas do estado, com atuação principalmente na localidade como Arenoso e Fazenda Grande do Retiro. A ofensiva ocorreu simultaneamente nas localidades de Vila Aliança, Senador Camara e Jambuor, onde equipes policiais cumpriam mandados de prisão e de busca e apreensão direcionados a membros de organizações criminosas. De acordo com a Polícia Civil, a operação é fruto de investigações desenvolvidas pela equipe da 14ª Delegacia de Polícia do Neblon e a 34ª Delegacia de Polícia do Bangu. As operações, as apurações identificaram ligações entre integrantes do PCP que atuam tanto no Rio de Janeiro quanto na Bahia, o que reforçou a necessidade da ação conjunta. Além de enfrentamento a facções, informações obtidas pelo setor de inteligência apontam que a região, alvo da operação, pode estar sendo utilizada como refúgio para suspeitos investigados pelo assassinato de um policial civil. Em razão dessa linha investigativa, a Delegacia de Homicídios da capital também passou a integrar a ofensiva. As diligências seguem em andamento e a Polícia Civil informou que o resultado consolidado da operação será divulgada após a conclusão dos trabalhos.
Uma clínica escola localizada no bairro do Caminhão das Árvores, em Salvador, oferece atendimento médico gratuito em mais de 10 especialidades. As consultas precisam ser marcadas previamente através do WhatsApp. A clínica escola FIA oferece atendimentos em pediatria, ginecologia, urologia e outras coisas. Os atendimentos são feitos por estudantes da área de saúde sob a supervisão de professores especialistas. Para receber o atendimento, é preciso agendar uma consulta presencialmente ou através do WhatsApp da clínica, que é 71 983 53 7803, 71 983 53 7803. Serão realizados cerca de 70 atendimentos por dia e em 2025 a clínica registrou 5.000 159 atendimentos. As especialidades é pediatria, ginecologia, urologia, gastroenterologia, endocrinologia, cardiologia, mastologia, pneumologia, neurologia, ortopedia, psiquiatria, oftalmologia, otorrinolaringologia, reumatologia e pequenas cirurgias.
Uma mulher que não teve a identidade revelada foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira na faixa de areia da Praia de Madre de Deus, cidade localizada na região metropolitana de Salvador. Equipes da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar esteve no local após serem acionados por populares e constataram o fato. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a SAMU, que atestou o óbito. O DPT foi acionado para a realização da perícia e a remoção do corpo, diz a corporação. Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela 17ª Delegacia Territorial de Madre de Deus.
6 horas 27 minutos, 6h27. Hoje tem jogo, viu? Hoje tanto Bahia quanto Vitória vão estar jogando hoje, né? Hoje tem Fluminense e Bahia. Entra em campo a partir das 21h30 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela e promete equilíbrio do início ao fim. O Fluminense ocupa a quarta colocação com 33 pontos, enquanto o Bahia aparece logo atrás em sexto lugar com 31 pontos. Uma vitória pode mudar o cenário da classificação e fortalecer o vencedor na disputa por uma vaga direta na próxima Copa Libertadores. Portanto, teremos aí o Bahia que está buscando se recuperar após um empate aí diante do Corinthians, enquanto o Fluminense tenta aproveitar o fato casa para seguir entre as quatro primeiros colocados do Brasileirão. A expectativa é de um confronto movimentado entre duas equipes que vivem um bom momento na temporada. Tem vitória também aí, Yasmin?
Sim, sim. Hoje o Vitória, ele enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo faz apenas um ponto. O Vitória fez apenas um ponto em dois jogos como visitante contra o Botafogo e o Remo e continua sem vencer longe de Salvador. Mas agora com a sua torcida no Barradão para garantir o seu primeiro resultado positivo depois dessas derrotas e buscar o G10 do Campeonato Brasileiro. Em casa, o rubro-negro tem 7 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, o que significa 81% de aproveitamento em casa com sua torcida. O líder Palmeiras vem da primeira derrota em casa na competição contra o Atlético Mineiro. O time perdeu a chance de aumentar a vantagem na primeira colocação e se manteve com 44 pontos, sendo seguido pelo Flamengo, que tem 38 e um jogo a menos. A equipe de Abel, né, ele conta com o aproveitamento que não teve, infelizmente, no Parque. Já o melhor Vitória é o melhor aqui dentro. Então, tudo pode acontecer hoje contra o Palmeiras, né? Apesar de o Palmeiras ser um grande time, só que Vitória dentro de casa é um grande
muito
time.
A força da torcida também determina fazendo uma diferença bem significativa.
Com certeza.
6 horas, 30 minutos. Vamos ali rapidinho no bloco comercial e já voltamos já.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
FM conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique. 6:34. Boa noite, 6:34. Você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube. Através do WhatsApp, que é o 3114-3344, você também participa com a gente. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia iniciou hoje a convocação de cerca de 140 mil mesárias e mesários que irão atuar nas eleições gerais de 2026. Os eleitores já podem verificar se foram chamados por meio do portal do mesário, disponível no site do Tribunal pelo aplicativo e-título ou diretamente no cartório eleitoral do município onde estão inscritos. Os editais de convocação foram publicados no Diário da Justiça Eletrônica do TRE da Bahia. A comunicação com os convocados ocorrerá preferencialmente no WhatsApp oficial do Tribunal, no número 71-3373-7000. Além do aplicativo de mensagens, o contato também poderá ser feito pelos canais oficiais de cada zona eleitoral, como e-mail institucional, telefone do cartório e correspondência física. Segundo a Secretaria de Planejamento, Estratégia, Inovação e de Eleições do TRE, Luciana Bichara, o uso do WhatsApp busca tornar o processo mais ágil. Após receber a mensagem, o eleitor deverá acessar a carta de convocação por meio do link enviado. O documento só poderá ser consultado mediante autenticação com CPF ou número do título eleitoral e data de nascimento. A orientação é verificar sempre se as mensagens foram enviadas pela conta oficial e verificadas pelo TRE antes de acessar qualquer link. Quem preferir também pode ignorar a mensagem e consultar diretamente sua situação no portal do mesário, sem precisar utilizar o link recebido pelo aplicativo. Depois da convocação, os mesários deverão realizar o treinamento obrigatório, que poderá ser feito de forma presencial ou à distância. De acordo com o TRE Bahia, a capacitação é indispensável para que os convocados conheçam as regras e procedimentos das eleições e possam desempenhar suas funções com segurança. Segundo Luciana Bichara, a atuação dos mesários é fundamental para garantir a regularidade, a transparência e a legitimidade do processo eleitoral. no dia da eleição, os mesários são responsáveis por opcionar os eleitores, conferir documentos, orientar sobre a votação e auxiliar na operação da urna eletrônica. Cada mesa receptadora de votos é formada por 4 integrantes: presidente, primeiro mesário, segundo mesário e secretário. Nas eleições de 2024, as municipais, a Bahia contou com 142.969 mesários convocados, sendo 23.458 apenas em Salvador. Se por acaso você for chamado pela primeira vez, tá? E às vezes não sabe quais são os benefícios que você tem, vamos lá. Se você for convocado pela primeira vez, você terá aí 2 dias de folga no trabalho, né? Se você não trabalha, se você não trabalha, perdeu. Tá? Porque para cada dia de atuação nas eleições ou em treinamentos, um auxílio alimentação de R$ 65,00, que é pago via Pix no dia que você está trabalhando, para você comer alguma coisa e tal, fazer um lanche. Certificado de participação, possibilidade de utilização da atividade como horas complementares em instituições de ensino conveniados, critério de desempate, isso é importante, desempate em concursos públicos, quando previsto no edital. Portanto, está aí. Se você foi convocado, boa sorte. Está na hora de dar sua contribuição para a democracia.
As audiências de custódia de Salvador, que acontecia no Central de Flagrantes da Polícia Civil, passarão a ser realizados em um novo local a partir da próxima terça-feira, dia 4. Agora as sessões acontecerão no núcleo de audiência de custódia, localizado nas dependências do cartório, integrada das varas das garantias, que fica na quarta andar do Fórum Criminal Desembargador Carlos Souto, no bairro de Suarana. A alteração é temporária, mas o período não foi divulgado. A mudança decorre de uma reforma no Central de Flagrantes, o que requer a desocupação dos espaços atualmente utilizados pelo Poder Judiciário na área adjacentes, de modo a assegurar e regular continuamente os serviços durante a execução das obras.
Uma investigação realizada pela Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 23 anos suspeita de integrar um grupo especializado em furtos contra pedestres e estabelecimentos comerciais na região central de Salvador. A ação ocorreu na terça-feira após um furto praticado nas imediações da Praça Barão do Rio Branco, no Relógio de São Pedro. Conforme as investigações, o grupo é formado por mulheres apontadas como responsáveis por diversos furtos na região. O trabalho teve início a partir da análise de boletim de ocorrência que apresentava o mesmo modo de atuação. Durante a diligência, os policiais identificaram a movimentação suspeita de 3 mulheres e passaram a acompanhá-las. Uma das envolvidas teria cercado a vítima de 58 anos, que seguia em direção à Praça Castro Alves, enquanto outra retirava objetos de sua bolsa. A ação foi percebida pelas equipes policiais que realizaram a abordagem. Logo após o furto, 2 suspeitas conseguiram fugir. A investigada foi conduzida juntamente com os pertences recuperados para a unidade policial, onde foi autuada em flagrante pelo crime de furto. Ela permanece custodiada à disposição do Poder Judiciário. Diligências e oitivas estão em curso para identificar as demais integrantes do grupo e esclarecer outros furtos atribuídos à organização criminosa na região. A ação foi realizada por equipes da 1ª Delegacia Territorial de Salvador, ali dos Barris. Já que vocês da Polícia Civil estão fazendo esse tipo de ação aí, procurando essas mulheres, deixa eu dar uma dica para vocês. Aqui, logo depois que você sai... como é o nome daquela rua ali, meu Deus? Tem uma rua aqui próximo da Lapa, onde tem a OAB, que vende frutas, não sei o quê. A Joana Angélica ali. Alô, polícia, ó. Já que vocês vão estar por aí pela área, ali na Joana Angélica, onde tem aquele ponto onde vende frutas, né? É aquele monte de coisa vendendo frutas ali naquela Joana Angélica quase inteira. Ali tem uma turma de vagabundo roubando muito e muita gente. São 3, 4 em grupos, sempre eles estão atuando em grupo. Puxam correntes, puxam relógio, impressionam as pessoas na parede, tiram dinheiro. Depois eles correm, alguns deles correm. E ficam ali próximo das pessoas que estão vendendo banca. Aquela pessoal que trabalha ali sabem quem são, né? Porque eles, às vezes, eles fazem o ato, aí um corre pro lado, um corre pro outro, não sei o que, aí fica assim. Digo porque já fiquei observando, né? E aí eles se encostam na banca e fica ali conversando com o menino da banca, sabe? Tudo vagabundo, sabe? Então a polícia precisa também atuar ali, tá? Precisa atuar ali, ali onde tem aquela feirinha.
Muito antes daquela feirinha
João
já acontecia.
Né? É João Angélica ali, não é isso?
Ali,
naquela, pertinho da Polícia Civil ali. Exatamente ali. Então vá ali, polícia. Comprar ali um negócio de umas frutinhas, umas coisinhas, e fica observando o movimento. Agora vá de galera, não vá com um só, não, nem vá com um carro.
Porque vá, aí vai espantar,
exatamente.
Né?
Exatamente. Por quê? Porque tem muito vagabundinho para prender ali naquela região. E eles fazem isso diariamente. Então, já tá informado, viu, polícia?
Nem precisa muito ali na frente.
Se não vai lá, é porque não vai querer, não vai, porque não quer.
Aquela praça ali da frente, onde a Polícia Civil fica ali, também tem um bocado de vagabundinho. 38 relógios avaliados. 38 relógios avaliados. Roubos, onde o caso foi registrado. O suspeito e o material apreendido firmado pela Secretaria Estadual de Infraestrutura, CEINFRA. A ação foi flagrada junto com o Ministério Público de Mato Grosso. As prisões ocorreram nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, no Mato Grosso. Além dos mandados de prisão, foram cumpridas 7 mandados de busca e apreensão. A Justiça da Bahia também determinou o bloqueio de bens ativos financeiros dos investigados no valor superior a 10 milhões. Segundo o Ministério Público da Bahia, um dos presos, que não teve o nome divulgado, é apontado como chefe operacional do grupo criminoso. De acordo com as investigações, a organização atuava de forma estruturada, com divisão de funções entre os integrantes. Os suspeitos utilizavam aplicativos de mensagens e perfis falsos para passar por parentes, conhecidos ou vendedores a realizar transferências bancárias sob falsos pretextos. Conforme o Ministério Público, a maior parte das vítimas eram formadas por idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, escolhidos pela facilidade da extorsão de relações de confiança e afetividade. As investigações apontam ainda que os valores obtidos por meio dos golpes eram inicialmente depositados em contas usadas para receber os recursos ilícitos. Em seguida, o dinheiro era transferido rapidamente para diferentes contas bancárias, numa tentativa de dificultar o rastreamento das movimentações, depois de ser sacados em espécies ou distribuído entre diversos beneficiários. Prática que, segundo o Ministério Público, caracterizava mecanismo de ocultação e dissimulação de origem do dinheiro. A apuração teve início após a identificação de um golpe aplicado contra uma vítima que reside na Bahia. A pessoa realizava transferências bancárias acreditando estar conversando com o familiar por meio de aplicativos de mensagem. A partir desse caso, os investigadores identificaram outros episódios com características semelhantes e reuniram elementos que indicavam a extensão de uma atuação coordenada e permanente da organização criminosa.
Salvador ganhará entre 11 de setembro e 11 de outubro um movimento voltado à promoção da saúde e da prática de atividades físicas. Batizado de Bora Salvador, o projeto pretende incentivar moradores a adotarem hábitos mais saudáveis por meio de um calendário de eventos esportivos, experiências ao ar livre e um desafio de 30 dias, apoiado por tecnologia. A iniciativa foi criada em parceria com o nutricionista Daniel Cadi. Mais do que reunir competições por mudança de comportamento, e durante um mês a programação vai ocupar diferentes espaços da capital baiana com atividades voltadas ao esporte, ao lazer e ao bem-estar, incentivando a população a incorporar a prática de exercícios à rotina. Segundo os organizadores, a ideia surgiu da percepção de que Salvador, apesar da extensa orla e dos espaços públicos favoráveis às atividades ao ar livre, ainda pode ampliar o uso desses locais para esporte e convivência. Então tá aí. Um dos pilares do projeto é o chamado 30 por 30, um desafio que convida os participantes a praticarem 30 minutos de atividade física por dia durante 30 dias consecutivos. A proposta parte do princípio de que a repetição ajuda na formação de novos hábitos e busca mostrar que pequenas mudanças na rotina podem gerar benefícios duradouros para a saúde. Toda a jornada será acompanhada por um aplicativo exclusivo que permitirá registrar exercícios, acompanhar a evolução diária, participar de desafios, rankings e interagir com outros participantes. Os registros poderão ser feitos tanto nas atividades oficiais do Bora Salvador, quanto em academias, condomínios, parques residenciais ou qualquer outro local onde o participante pratique exercícios. Muito bacana, acho que vai ajudar e vai incentivar muita gente a participar sim desse tipo de movimento. Se você fizer todos os dias 30 minutos durante X período, isso se torna um hábito. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E aí você vai fazer um registro. Gostei disso. Bacana.
Acho que é 21 dias.
30
foi?
Estou fazendo a aposta 30 por 30.
Um adolescente de 17 anos e um jovem de 20 estão desaparecidos há 10 dias no sul da Bahia. Derek Passos e Anderson Cruz foi visto pela última vez em 20 de julho na cidade de Itabela. De acordo com as investigações, em 20 de julho, Derek saiu para trabalhar em uma lavoura de café. Durante a noite, foi até a casa de Anderson. Os amigos conversavam na porta quando um terceiro homem chegou e todos saíram juntos. Ainda conforme as investigações, Anderson chegou a voltar para casa para buscar o celular. Desde então, eles não foram mais vistos. Na terça-feira, uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel em Itabela, com o objetivo de encontrar pistas sobre o paradeiro dos dois amigos. No local foram encontradas munições que passaram por perícia. A polícia segue investigando o caso, que ainda não há informações sobre o que aconteceu com os jovens.
O bairro do Beiru, que mudou, né, para Tancredo Neves, foi o mais atingido pela violência armada em Salvador e na região metropolitana no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e junho, o local registrou 19 tiroteios e 10 mortes, segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Fogo Cruzado. O estudo mostra ainda que os 7 bairros que com maior número de tiroteios estão na capital, responsável por 473 dos 656 registros contabilizados na região, o equivalente a 74% do total. Na sequência, aparecem São Cristóvão com 15 tiroteios, 10 mortos e 3 feridos. Engenho Velho de Brotas registrou 14 ocorrências, deixando 10 mortos e 7 feridos. Embora tenha contabilizado 13 tiroteios, Pirajá liderou em número de mortes entre os bairros mais afetados, com 18 vítimas fatais e um ferido. Também figuram entre as áreas mais impactadas Itapuã, Pernambués e Santa Cruz. Entre os municípios da região metropolitana de Salvador, concentrou quase 3 em cada 4 tiroteios registrados no semestre. Depois da capital baiana, aparecem Camaçari com 53 ocorrências, Dias d'Ávila com 32 ocorrências, Lauro de Freitas 28 e Simões Filho 25. Para o especialista em segurança pública, o criminalista Luciano Bandeira, a população acaba ficando no centro do conflito. De um lado estão as facções criminosas, do outro a polícia, que representa o Estado no combate à criminalidade. No meio está a população encurralada pelo avanço do crime organizado. O que deveria ser um conflito pontual acaba se tornando uma verdade, infelizmente.
Uma mulher de 33 anos foi detida na segunda-feira, suspeita de injúria com conotação homofóbica no Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus, em Inchu, cidade a 80 quilômetros de Feira de Santana. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por um vigilante da unidade de saúde após a suspeita que havia levado a filha para atendimento desrespeitar um enfermeiro e causar transtorno no local. Quando os policiais chegaram ao hospital, a mulher já havia deixado a unidade. De acordo com o relato do enfermeiro de 42 anos, ela desacatou com palavras de cunho homofóbico durante o atendimento. A Polícia Militar informou que realizou buscas pela cidade e encontrou a suspeita na casa de amigos. Conforme os policiais, ela apresentava sinais de embriaguez. A mulher e o enfermeiro foram encaminhados para a primeira delegacia territorial. A ocorrência foi informou que investiga o caso para esclarecer as circunstâncias. A Prefeitura de Inchu informou que não, mas declarou solidariedade ao profissional de saúde envolvido.
Ter um animal de estimação pode reduzir o imposto de renda. Em tramitação na Câmara dos Deputados, um projeto de lei propõe autorizar a dedução de gastos essenciais com pets na declaração anual do imposto de renda da pessoa física. O projeto de lei 4.236, de 2025, de autoria do deputado federal Capitão Alden, tem como objetivo aliviar o orçamento das famílias brasileiras e incentivar o bem-estar animal. Segundo o projeto, pode ser reduzido gastos com a saúde preventiva do animal, como alimentação e ração, consultas, tratamentos médicos e cirurgias veterinárias, exames clínicos, vacinação, vermifugação e castração, medicamentos veterinários prescritos e plano de saúde animal. De acordo com a proposta, o limite padrão para abatimento no imposto é de R$ 3.000 por ano contribuinte, valor a ser corrigido anualmente pelo IPCA. Já em casos ou entidades, o projeto estabelece exigências obrigatórias. Comprovação fiscal, apresentação obrigatória de notas fiscais emitidas no CPF do tutor do pet. A identificação do animal, o pet precisa estar registrado formalmente por meio de microchip, sistema oficial de registro ou declaração de posse responsável. Profissionais credenciados também, serviços médicos, veterinários, devem ser prestados por clínicas ou profissionais devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Além disso, é crucial ressaltar que a regra é animais de estimação mantidos no domicílio, ficando excluídos os animais destinados à criação comercial, esportiva ou agropecuária. O projeto ainda não foi aprovado, tá, gente? Atualmente, a proposta segue sob análise em regime ordinário pelas comissões temáticas internas do Congresso Nacional.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 47 mil quilos de maconha na tarde desta quarta-feira, durante uma fiscalização no posto da corporação na BR-116 Sul, em Feira de Santana. A equipe realizava uma operação de fiscalização em um veículo de transporte de passageiros, quando que fazia o trajeto interestadual entre Porto Alegre e Parambum, Ceará. Durante a inspeção, no compartimento de bagagem, os policiais encontraram duas caixas com destino ao município de Araripina, em Pernambuco. No interior das embalagens, foram localizadas 48 tabletes de uma substância análoga à maconha. Segundo a informação da Polícia Rodoviária Federal, a droga estava em uma carga despachada, sem vínculo nenhum com passageiros. Por esse motivo, o motorista do ônibus foi encaminhado, juntamente com a droga apreendida, à central de flagrantes do bairro de Sobradinho, em Feira de Santana. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Olha, minha gente, o candidato ao governo da Bahia, pelo União Brasil Assis Neto, apresentou um conjunto de propostas que pretende colocar em prática caso seja eleito governador. O ex-prefeito de Salvador afirmou que extinguirá a aprovação automática na rede estadual já no seu primeiro dia de governo, se for eleito, e prometeu criar uma governadoria da segurança, Para centralizar o combate à criminalidade, lançou a proposta do PIX Saúde, mecanismo que prevê a compra de atendimentos na rede privada para reduzir a fila da regulação. Ao longo de mais de uma hora de entrevista que ele deu hoje, Neto comentou a primeira pesquisa Quest que foi divulgada após a convenção partidária e criticou duramente a gestão do governador e questionou a condução das obras da Ponte Salvador Itaparica e afirmou ainda que pretende manter apenas os programas estaduais que considerar bem-sucedidos. Questionado sobre a nova pesquisa, essa que nós falamos agora há pouco, que mostra a disputa apertada entre ele e Jerônimo Rodrigues, a Semi Neto avaliou que o levantamento confirma um desejo majoritário de mudança entre eleitores baianos. Conforme a consulta, 76% dos entrevistados desejam algum tipo de mudança na condução do Estado. Na avaliação do candidato, o fato do governador disputar a reeleição torna o cenário ainda mais favorável para a oposição. Ele disse que, na história da Bahia, desde que existe reeleição, nunca um governador candidato apareceu atrás nas pesquisas. E em todas elas, ele está à frente. O dado mais importante é que 76% dos baianos, disse ele, querem mudança. Ele também disse que espera ampliar sua vantagem quando começar oficialmente a campanha eleitoral em 16 de agosto, período em que os candidatos terão tempo igualitário para apresentar as propostas nos meios de comunicação.
Uma mulher identificada como Maria de Jesus Castro, de 51 anos, foi morta a facadas no sábado no povoado do São Francisco, na zona rural de Teofilândia, no semiárido baiano. O companheiro dela, um homem de 34 anos e que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante suspeito de cometer o crime. De acordo com relatos, o casal vivia juntos há cerca de um ano em uma união estável. Eles se conheceram quando trabalhavam em uma fazenda. Em depoimento, a polícia, familiares de Maria revelaram que o homem nunca tinha agredido na frente deles e que ela nunca havia relatado ter sofrido violência doméstica ou qualquer tipo de agressão ou ameaça. Além disso, não foi localizado nenhum registro de ocorrência policial ou medida protetiva em desfavor dele. De acordo com o relato, na noite de sexta-feira, o homem saiu de casa para consumir bebida alcoólica e só voltou na manhã do sábado. As informações dão conta de que nos últimos meses, todas as vezes que bebia álcool, ele fazia uso de cocaína. Foi praticado após Maria de Jesus solicitar que o companheiro deixasse um imóvel, após ele voltar bêbado e supostamente sob efeito de entorpecente. O homem foi localizado em um povoado e contido pelos moradores até a chegada da polícia. Segundo informações da Polícia Civil, quando foi preso, ele apresentava lesões causadas por agressão. O suspeito foi encaminhado à unidade de saúde e depois da alta médica foi levado à Delegacia Territorial de Serrinha, onde foi autuado por feminicídio. Ele segue custodiado à disposição da Justiça.
365 alunos de escolas estaduais e municipais localizadas nos bairros de Paripe e Fazenda Coutos concluíram a formação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. A cerimônia de formatura aconteceu no auditório do Complexo Social, Esportivo e Cultural Subúrbio 360, no bairro de Vista Alegre, em Salvador. Encabeçado por policiais militares, lotados na 19ª Companhia Independente de Paripe, responsável pelo policiamento na região, o projeto promoveu ações voltadas à prevenção do uso de drogas e da violência para crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. Ao longo do primeiro semestre, os alunos dos colégios estaduais de Paripe e Anfrisa Santiago, das escolas municipais de Esther Félix, puderam, além de aprender a dizer não às drogas, desenvolver habilidades como pensamento crítico, autocontrole, comunicação eficaz, tomada de decisões responsáveis, fortalecimento da cidadania, integração entre a Polícia Militar e escola e família. Acabou o nosso tempo. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Estamos indo embora. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Boa noite. Yasmin, boa noite a todos.
Boa noite a todos.
sexta-feira, 29 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Pensão alimentícia poderá ser paga de forma automática via Pix.
Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher, deverá ser divulgado em locais de grande circulação. Graziele Bezerra.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia e é gratuito. Anvisa registra 5 novos medicamentos à base de semaglutida.
Remédio para diabetes também vem sendo usado em tratamentos de controle da obesidade.
E ainda, ciência para todos.
Exposição apresenta pesquisas que impactam o dia a dia do cidadão durante reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Quem fala com a gente sobre o tema é Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social.
Tem visitar a exposição, vai conhecer pesquisas voltadas para saúde, meio ambiente, tecnologia, a ciência que ela está presente no dia a dia de cada um.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A partir de agora, a divulgação do Ligue 180, canal de denúncias de violência contra as mulheres, deverá ser ampliado.
E o pagamento de pensão alimentícia poderá ser feito de forma automática, via Pix, mediante decisão judicial.
Além disso, foi regulamentado o projeto que prevê a monitoração eletrônica do agressor.
A lei que prevê o monitoramento eletrônico do agressor foi regulamentada. Com isso, ficam estabelecidos mecanismos para o funcionamento do dispositivo de segurança, que alerta sempre que o agressor viola o perímetro de exclusão determinado judicialmente. O alerta deverá ser enviado simultaneamente à vítima e à unidade policial responsável pelo atendimento. Nesta quarta-feira, também foi regulamentada a criação de um Sistema Nacional de Informações, que reúne, organiza e sistematiza dados sobre formas de violência contra as mulheres. Foi definido ainda que, a partir de agora, o pagamento da pensão alimentícia pode ser feito via Pix, mediante decisão judicial, e a divulgação do Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher deve ser ampliada, como explica a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Todos os espaços públicos, privados, têm a responsabilidade, o dever de colocar o Ligue 180. Do fortalecimento da rede de atendimento e a mudança de cultura.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia e é gratuito. Ele oferece atendimento, orientação, acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção às mulheres. Para a Voz do Brasil, com locução de Graziele Bezerra, reportagem de Edinaldo Júnior.
Foram divulgados hoje os resultados do novo Caged.
Em junho foram criados 145 mil postos de trabalho.
Todos os meses o estudo aponta o panorama do emprego formal no país.
Em junho de 2026, foram criados no país 145.161 postos de trabalho com carteira assinada. O estoque de empregos, ou seja, a quantidade total de vínculos seletistas ativos em junho, alcançou 48.032.308 postos, um crescimento de 0,3% em relação ao estoque registrado em maio. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou dos destaques.
Dos cinco grandes grupos, teve saldo positivo. Serviços, 74.514. Agropecuária, 22.898. Comércio, 19.177. Indústria, 14.438. E construção, 12.136.
No acumulado de 12 meses, foram criados 942.854 postos de trabalho. O novo Caged é utilizado desde janeiro de 2020 para captar, registrar e divulgar as estatísticas oficiais sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. Atualmente, todas as empresas estão obrigadas a declarar as movimentações de trabalhadores por meio do E-Social. Os dados utilizados no novo Caged são captados dos sistemas E-Social, Caged e Empregador Web. Reportagem Luana Karen.
O setor hortigranjeiro movimentou mais de 16 milhões de toneladas no ano de 2025.
É o que mostra o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento sobre as vendas das centrais de abastecimento.
Morador de Brasília, Anderson Gimenez, costuma fazer as próprias marmitas para levar para o trabalho. Para isso, compra frutas e hortaliças semanalmente na central de abastecimento do Distrito Federal.
A gente faz a feira da semana, então a gente compra desde ovos lá, a gente encontra ovos caipira, a gente encontra todo tipo de variedades de frutas, todo tipo de hortaliça, verduras e legumes a gente compra lá. Então tem essa facilidade de nós encontrarmos todos os produtos da nossa necessidade em um mesmo local. E a qualidade das frutas e das verduras, eles são de primeira, tá?
O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento mostra que as CEASAs do país movimentaram 16 milhões de toneladas em 2025, totalizando mais de 16 bilhões de reais. As centrais com maior volume de vendas foram a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com quase 3 toneladas, o Mercado Municipal de Juazeiro, na Bahia, com 1 milhão e 600 mil toneladas, e a CEASA Minas, localizada em Contagem, com 1 milhão e meio de toneladas. Para as hortaliças, as vendas aumentaram em 6 unidades, com destaque para Rio Branco, no Acre, com crescimento de 44%, Belo Horizonte e Foz do Iguaçu, que tiveram alta de 4%. Nas frutas, a CEASA de Rio Branco também liderou as vendas, com alta de 20%.